começa agora a Voz da Contag, seu programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, subseção do DIEESE na Contag vai realizar pesquisa sindical para melhorar acordos coletivos.
E mais os cuidados na hora de transportar o trabalhador rural.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Desde o dia 1º de fevereiro, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, mantém uma subseção na sede da Contag em Brasília.
O DIEESE vai ajudar a Contag na realização da pesquisa sindical e na melhoria dos acordos coletivos nas diferentes áreas que envolvem os assalariados e assalariadas rurais. Detalhes na reportagem de Angélica Córdova.
Mapear o movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais é um dos objetivos da Contag neste ano. Para isso, a Confederação está elaborando o Censo Sindical, uma iniciativa aprovada durante o 9º Congresso da Contag, que vai pesquisar mais de 4 mil federações e sindicatos filiados à Contag. O DIEESE é o braço direito da Contag nessa tarefa. A partir do dia 1º de fevereiro, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos montou uma subseção na sede da Contag para ajudar na elaboração e execução da pesquisa. A secretária de Organização e Formação Sindical, Raimunda de Macena, explica a importância da aproximação das entidades.
Eu tenho uma avaliação da importância que é, nesse momento, para a Contag ter uma subseção que nos ajude a refletir sobre algumas questões macroeconômicas e quais são os desafios que estão colocados para o sindicalismo brasileiro, em especial para o sindicalismo do campo.
O trabalho em parceria com o DIEESE começou ainda em 2007, quando o órgão ajudou a Contag a esboçar a pesquisa com orçamentos, definição de linha de atuação e na aplicação de um questionário durante a segunda plenária em outubro. Na opinião de Raimundinha, a experiência do DIEESE em trabalhar e interpretar pesquisas vai ajudar a Contag a desenvolver o censo sindical com mais eficiência.
Vai nos ajudar muito a refletir que tipo de questionário, como cruzar dados, como a gente dialogar também com outros setores de pesquisa que já existem, como a gente avaliar melhor outras pesquisas que são feitas. O DIEESE tem uma capacidade enorme de nos ajudar a refletir sobre vários aspectos que a gente precisa estar olhando, né? Dialogar com os setores de pesquisa, dialogar como está o campo brasileiro, que tendências apontam para esse campo.
A subseção do DIEESE também vai atuar na área de assalariados e assalariadas rurais. Desde o ano passado, a Contag trabalha para unificar e melhorar as conquistas dos acordos coletivos em diferentes ramos. Periodicamente, o DIEESE desenvolve estudos sobre emprego, salários e áreas de atuação. Com todo esse conhecimento, o DIEESE vai orientar a Contag para intervir melhor nas negociações coletivas de diferentes culturas da área rural.
Contag, na luta contra a exploração da mão de obra.
O transporte dos trabalhadores rurais requer muita atenção e cuidado. Inclusive, dentro da propriedade, deve ser realizado com segurança.
Preocupados com o constante número de acidentes no transporte dos rurais, a Voz da Contag traz essa semana algumas recomendações. Repórter Vanessa Montenegro.
O secretário de Assalariados e Assalariadas Rurais da Contag, Antônio Lucas Filho, alerta para a necessidade de fazer o transporte de trabalhadores em veículos fechados, onde eles possam viajar sentados, além de ficarem separados dos instrumentos de trabalho e de produtos químicos. Antônio Lucas reforça aos trabalhadores que essas regras fazem parte da norma regulamentadora NR31. Por isso, é um direito garantido por lei ao trabalhador.
Uma das ferramentas importantes que nós temos hoje com relação a essa questão do transporte dos trabalhadores é a NR31. Esse transporte ele tem que passar por uma revisão rigorosa para que esse carro ofereça as mínimas condições para trafegar nas rodovias, carregar esses trabalhadores. As ferramentas têm que ser separadas, não pode ir junto com os trabalhadores. O motorista tem que ser habilitado. Existe um número que cada ônibus tem que carregar o trabalhador de acordo com o tamanho do ônibus, com o espaço que tem.
Antônio Lucas orienta os assalariados e assalariadas a procurarem seus direitos.
Viu ali um pneu careca, viu um ônibus que ele está com algum defeito, alguma coisa, procurar seu sindicato, procurar a DRT, procurar o Ministério Público do Trabalho e denunciar. Então, acho que o trabalhador hoje, ele tem que procurar o sindicato, procurar conhecer a NR31 e os sindicatos já podem hoje com certeza, orientar os trabalhadores com relação a isso.
Juventude, a força do movimento sindical.
Jovens de 16 e 17 anos, de famílias com renda de até R$ 160,00, vão receber recursos do programa Bolsa Família.
O benefício de R$ 30,00 é para adolescentes que estejam frequentando a escola. Mais informações com a repórter Cileia Pontes.
No dia 28 de dezembro do ano passado, o governo federal editou a medida provisória 411, que amplia os benefícios do Bolsa Família para jovens de 16 e 17 anos. Antes, os benefícios eram pagos para adolescentes com até 15 anos. O chamado benefício variável jovem, no valor de R$ 30,00, será concedido para até dois jovens de famílias de baixa renda. Para receber o benefício, os adolescentes precisam frequentar a escola e pertencer à família com renda de até R$ 160,00 por mês. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, os benefícios começam a ser pagos no primeiro trimestre deste ano. Com a medida, o governo estimula a permanência dos jovens na escola. Para a coordenadora da Comissão Nacional de Jovens da CONTAG, Helenice Anastácio, o benefício é importante também para os jovens do campo.
É uma medida importante que estimula a juventude a continuar frequentando a escola, principalmente essas medidas articuladas que o governo vem tentando fazer através da Secretaria Nacional de Juventude, articulando seus programas, integrando-os de forma que a juventude possa ter a oportunidade de ter acesso à educação e principalmente aos meios em que essa juventude pode ter uma nova esperança, uma nova expectativa em relação ao trabalho e à geração de renda.
Mesmo reconhecendo a importância da medida, Helenice Anastácio lembra que, além de conceder benefícios que ajudem o jovem a continuar os estudos, é preciso que o governo invista na educação rural, em especial na construção de escolas rurais. Segundo Helenice, já foram fechadas mais de 20 mil escolas do campo, o que obriga os jovens a procurarem as escolas da cidade. Uma das reivindicações dos jovens durante o Festival Nacional da Juventude Rural, realizado em 2007, foi mais investimento na educação do campo.
E é preciso que o governo abra os olhos para essa realidade que nós estamos vivendo e para essa necessidade que nós temos de que é preciso que se invista em espaços no campo e que essas escolas dialoguem com a nossa realidade. Por isso nós queremos que, de fato, seja implementada a educação do campo que nós já estamos discutindo desde 2002.
A medida provisória 411 ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, se a MP for aprovada, serão beneficiados pelo Bolsa Família 1 milhão e 750 mil adolescentes em situação de pobreza e extrema pobreza. Para receber os benefícios, os municípios devem atualizar os cadastros das famílias que têm adolescentes de 16 e 17 anos.
CONTAG, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Alagoas lançou no mês de janeiro, em dois municípios, o projeto de produção integrada de caprinos e ovinos.
O projeto será implantado em 8 estados do Nordeste, onde serão selecionadas 2 propriedades com orientação de técnicos da Embrapa. Detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
Com duração prevista até 2010, o projeto tem o objetivo de demonstrar aos agricultores familiares que a criação de caprinos e ovinos é uma atividade simples e rentável. Segundo o secretário de Política Agrária da FETAG de Alagoas, Genivaldo Oliveira, os agricultores vão receber 40 matrizes e 2 reprodutores para iniciar as atividades. Genivaldo explica que a ideia é que as primeiras unidades demonstrativas nas cidades de Olhos d'Água das Flores e Pão de Açúcar não sejam apenas referências, mas sirvam como multiplicadores entre os agricultores familiares.
A gente espera que essa unidade seja a referência para essas demais famílias, não é só essas 30 em cada município, mas outras famílias possam estar interessadas e usando as técnicas que foram orientadas pela Embrapa para esse agricultor ter uma melhor renda e sentir que o projeto Caprino e Ovinocultura na região do semiárido é uma atividade rentável para esses agricultores.
O secretário da FETAG de Alagoas, Genivaldo Oliveira, conta que a ideia é ampliar o projeto.
A tendência é que esse projeto continue, a CONTAG e a diretoria vai se reunir. E a gente espera que possam dar condições para que os 18 técnicos que foram selecionados e capacitados pela Embrapa e pela assessoria da Contag possa estar acompanhando esses agricultores, e a nossa expectativa é que o projeto não pare na metade, que ele tenha esses 3 anos que está previsto no projeto, que dê continuidade para que a gente tenhamos unidades de demonstrativa que sirva de modelo e apoio para os pequenos produtores rurais aqui da região do semiárido alagoano.
O projeto de produção integrada de caprinos e ovinos conta com a parceria da Contag e Embrapa. Nos dias 7 e 8 de fevereiro, um professor da Embrapa visitou os agricultores que integram o projeto. Depois da visita, realizou uma reunião com o Comitê Gestor Municipal, formado pela FETAG, agricultores, sindicatos e secretários municipais de agricultura.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
A nova diretoria da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura de Santa Catarina, FETAESC, tomou posse no último dia 31 de janeiro.
Hilário Gottzilling foi reeleito presidente, tendo como vice o secretário de Política Agrícola da Contag, Antônio Rovares.
A nova gestão vai dirigir a FETAESC durante os próximos 4 anos. Mais informações com a repórter Cileia Pontes.
Cerca de 300 pessoas participaram da posse da nova diretoria da FETAESC. Entre os convidados estava o presidente da Contag, Manuel dos Santos. Para o novo mandato de 4 anos, Hilário Gottzelig informa que a meta é implementar o projeto de reordenamento da agricultura em Santa Catarina. O projeto tem o objetivo de fazer o planejamento integral das propriedades rurais, identificando quais as vocações de cada uma.
Temos que olhar a agricultura de forma diferente. Temos que olhar os agricultores familiares de forma diferente. E aí começaríamos desde o desenho de desenvolvimento que a propriedade na propriedade. Não é só pensar as atividades de cultura, mas pensar a propriedade como um todo, qual a capacidade produtiva, qual a capacidade ambiental, inclusive social dentro da propriedade.
A atenção aos assalariados, com acompanhamento dos acordos coletivos já firmados e a realização de convenções coletivas estaduais em várias áreas, é o outro ponto que será trabalhado pela nova diretoria nessa gestão. Hilário Gottzelig explica que a interligação entre os sindicatos e a federação com a implementação de projetos de gestão é o terceiro eixo do planejamento para os próximos 4 anos. A proposta é profissionalizar a gestão em cada sindicato e na federação.
Além da qualificação desses dirigentes e funcionários para que possamos ter o tema nosso desenvolvido. Já implantamos em 100 sindicatos e até queremos ainda esse ano, no máximo ano que vem, ter 100% dos nossos sindicatos com sistema unificado no Estado. E aí entra toda a questão da descentralização, da qualificação, das políticas, das ações, enfim, como um todo.
O quarto eixo do planejamento da FETAESC para os próximos 4 anos é intensificar a mobilização em torno das propostas que forem apresentadas em favor dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Para este ano, a FETAESC também realiza a primeira Feira da Agricultura Familiar de Santa Catarina, que vai acontecer na cidade de Chapecó. A elaboração de um planejamento estratégico da federação e a organização do congresso temático também estão previstos na agenda de 2008.
Denuncie o trabalho escravo. Procure o seu sindicato.
E essa vai para quem gosta de contar histórias. Estão abertas as inscrições para o concurso de histórias da terceira edição do projeto Revelando os Brasis.
Serão selecionadas as 40 melhores histórias, reais ou fictícias, para serem transformadas em vídeo. Cada vídeo terá duração de 15 minutos.
Os autores selecionados vão participar de oficinas preparatórias, de roteiro, direção, produção, fotografia, som, edição, direção de arte, mobilização cultural e direitos culturais.
As oficinas vão ser realizadas no Rio de Janeiro e todas as despesas com viagem serão pagas pelo projeto, assim como os gastos com a produção dos vídeos.
Depois de finalizados, os vídeos serão exibidos em suas cidades por meio do Circuito Nacional de Exibição, que leva uma tela de cinema para os municípios.
Para participar do concurso, o candidato deve ter mais de 18 anos e ser morador de cidade com até 20 mil habitantes.
As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de março pelos sites www.revelandobrasis.com.br ou www.cultura.gov.br. As fichas de inscrição também estão disponíveis nas agências dos Correios e do Banco do Nordeste.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
A Federação dos Trabalhadores na Agricultura da Paraíba iniciou a capacitação de lideranças do Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais sobre o uso do sistema para declaração de aptidão eletrônica, a DAP.
Além da DAP, os participantes recebem orientações sobre as linhas gerais de crédito do Pronaf. Repórter Vanessa Montenegro.
O primeiro curso sobre o uso do sistema para a declaração de aptidão eletrônica foi realizado em dezembro do ano passado, com a participação de 30 sindicatos. A meta é capacitar mais 200 lideranças nos 4 cursos programados para fevereiro. O presidente da FETAG Paraíba, Liberalino Ferreira de Lucena, explica que com a emissão eletrônica, os agricultores não vão precisar se deslocar de uma cidade para outra.
Acaba essa história do agricultor familiar, está dando uma viagem lá do interior do estado, por exemplo, para vir pegar uma DAP aqui em João Pessoa. O objetivo é esse, capacitar os sindicatos para evitar de que o trabalhador, o agricultor familiar, fique correndo atrás de vir na capital para pegar uma DAP, quando pode ser fornecida lá pelo próprio sindicato.
O secretário de Política Agrícola da Contag, Antoninho Rovares, afirma que a emissão da DAP eletrônica no sindicato facilita o acesso ao crédito aos agricultores familiares.
Consequentemente, os agricultores familiares assentados na reforma agrária terão no nosso sindicato esse grande instrumento de busca de crédito, gerando assim uma condição melhor de atendimento para esses agricultores, pois nós sabemos que normalmente as empresas oficiais que emitem DAP deixam a desejar, e a gente espera que para o ano de 2008 a gente tenha o fechamento com sucesso de todo esse processo em evolução desde 2006 e que as vantagens evidentemente estarão sendo vistas a olho nu no final de 2008, quando todos os sindicatos, ou a grande maioria dos sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais, poderão estar emitindo DAP via internet.
A declaração de aptidão ao Pronaf é o principal documento que qualifica a condição de trabalhador rural, habilitando as diversas linhas de crédito que são ofertadas através do Pronaf e Garantia Safra. O Ministério do Desenvolvimento Agrário disponibiliza em sua página na internet o formulário eletrônico para preenchimento online a todos os sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais que tiverem aptos a essa emissão e acesso à internet.
Contag, na luta por uma previdência rural justa e solidária.
A Previdência Social emitiu parecer técnico, reconhecendo que trabalhadores e trabalhadoras rurais não precisam ter a titularidade da terra para ter direito à aposentadoria.
O parecer esclareceu o que já é lei. Para ser reconhecido como segurado especial da Previdência, o trabalhador rural precisa comprovar sua atividade na terra.
A diretora de Políticas Sociais da Contag, Alessandra Lunas, falou sobre o assunto. As informações são da repórter Cileia Pontes.
O parecer técnico da consultoria jurídica do Ministério da Previdência, publicado no Diário Oficial no dia 18 de janeiro, esclarece possíveis dúvidas levantadas em postos de atendimento do INSS, onde são analisados pedidos de aposentadoria de trabalhadores rurais. O parecer esclarece que, segundo a Constituição, não é exigido que o trabalhador ou trabalhadora rural comprove a titularidade da terra que ocupa para receber o benefício da aposentadoria. A medida provocou polêmica e várias críticas. Para a diretora de Políticas Sociais da Contag, Alessandra Lunas, o parecer reconhece o que já é garantido por lei para trabalhadores do campo.
As justificativas que estão fazendo em cima disso não é, na verdade, a realidade. O que dá acesso aos trabalhadores rurais para a Previdência é, de fato, comprovar a sua atividade, a comprovação de atividade. Então, não importa se ele estava acampado, se ele estava sentado, onde é que ele estava, mas ele tem que comprovar o seu trabalho. Não é simplesmente se ele estava em cima da terra ou não, se ele era dono ou não.
Diante das críticas de que o parecer é assistencialista e vai incentivar a ocupação de terras, Alessandra Lunas explica que as interpretações estão erradas. Ela defende a publicação do parecer pelo fato de resolver questões duvidosas em vários estados, onde o trabalhador rural, mesmo comprovando atividade em determinado pedaço de terra, não conseguia pedir aposentadoria por não ter a titularidade da terra.
As pessoas têm uma noção absurda do que é a realidade do campo brasileiro, infelizmente. Tanto na medida na MP410 a gente está enfrentando isso agora, e essa situação é uma outra que são absurdos, exatamente, de interpretações às avessas do que são as realidades dos trabalhadores rurais.
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
O PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, completa 13 anos em 2008.
De 1995 até hoje, os recursos aumentaram de 2,2 bilhões para 12 bilhões de reais na safra 2007-2008 e de 950 para 2 milhões de contratos.
Em entrevista à Voz da Contag, o secretário de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Adoniran Sanches Perassi, analisa os avanços do PRONAF.
Entre os avanços, o aumento no volume de recursos e a redução da taxa de juros, entre 0,5% e 5,5% ao ano. A repórter Vanessa Montenegro conversou com o secretário Adoniran Sanches Perassi e traz as informações.
Adoniran, quantos contratos foram realizados desde a criação do PRONAF em 1995?
O PRONAF emprestou aproximadamente 48 bilhões de reais. Desses 48 bilhões, já passaram por dentro do sistema PRONAF aproximadamente 3 milhões de famílias. E hoje, em operações abertas de custeio e investimento, nós temos 2 milhões e 200 mil famílias beneficiadas. Ele foi, desde 1995, aprimorando ano a ano e sucessivos gritos da terra com a participação da Contag, identificando diferentes públicos dentro da própria agricultura familiar. Então, a avaliação não só do tamanho, da importância, da relevância dele para os agricultores familiares do país, mas, sobretudo, pela especialização que ele tem tomado ao longo do ano.
Como o senhor já disse, linhas novas como o PRONAF Mulher, o PRONAF Jovem e o PRONAF Agroecologia foram criadas para dialogar com a diversidade do meio rural. Quais mudanças o senhor destacaria nos últimos 4 anos de programa?
A inspiração das mudanças sempre vem desse princípio da gestão social que o programa tem e, de certa maneira, influencia nas inovações e estabelece um programa que, mais que um programa de governo, ele é um programa de Estado, porque ele é muito bem cuidado, muito bem zelado pelos movimentos sociais. Um grande avanço foi a área econômica do nosso governo perceber que você financiar pelo PRONAF atividades rurais, eu estou falando de turismo rural, e muitas vezes atividades que as mulheres têm grande presença e muitas vezes de pouca visibilidade, isso não era visto como objeto de financiamento. Então, o PRONAF incorpora essa dimensão do financiamento rural mais do que uma tripa, mais do que um milho e um feijão.
Secretário, como o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem lidado com a inadimplência do PRONAF?
Nós temos criado, em parceria com os movimentos sociais, instrumentos que, pouco a pouco, vão minimizando esse risco da inadimplência. Por exemplo, o Seguro de Risco Climático, criado em 2004. Em 2006, nós começamos com o Seguro de Preços. Então, são mecanismos novos que vai, de certa maneira, tensionando a inadimplência no programa, vai jogando para outros ciclos lá na frente para enfrentar outros problemas que não preço e também que não risco climático.
Um estudo do Instituto Imazon sugere que as facilidades de crédito aos agricultores podem ter influenciado no desmatamento na região amazônica. O senhor acredita que os baixos juros cobrados no PRONAF podem favorecer o desmatamento na região?
É uma grande perversidade, uma grande maldade em relação aos próprios dados que ele divulga. No seguinte sentido, nós tivemos na região Amazônia, nos últimos 3 anos, um decréscimo de 59% do desmatamento. E em dezembro do ano passado, você teve uma volta da presença do desmatamento. Infelizmente ou infelizmente, nos últimos 6 meses, o PRONAF decresceu na própria região Amazônia. Mas é importante mostrar que a presença do PRONAF na região, ele não tem relação nenhuma de causalidade entre desmatamento e agricultura familiar. Quando você pega os dados do INPE, mostra que quem está desmatando são as regiões das grandes fazendas, que vão forte em cima de cana, que vão forte em cima da soja. O PRONAF, desde sua essência, lá em 95, 96, vem criando diversos estímulos para que isso não ocorra o desmatamento, né? Que você tenha uma estratégia de convivência com a região.
Para finalizar, secretário, qual a dica do senhor para o agricultor que quer aderir ao PRONAF e para quem já está no programa?
Aquele que ainda não aderiu, busque o seu sindicato, o sindicato afiliado ao sistema Contag, que a Contag é uma parceira e tem todos os normativos, conhece o programa, é pai, é mãe, é avô do programa, a gente briga sempre com os dirigentes da Contag. Aquele que já está aí dentro, o máximo de esforço possível para trabalhar e manter as condições de adimplência, de pagar o PRONAF em dia. Hoje, os juros caíram bastante, são 0,5% na reforma agrária, no grupo B, 2% no resto do PRONAF do investimento.
A Voz da Contag agradece a participação e os esclarecimentos do secretário de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Adoniran Sanches Perassi. E para quem quer mais informações sobre o Pronaf, é só entrar no site do Ministério, www.mda.gov.br. Repetindo, www.mda.gov.br.
E a gente encerra o programa de hoje com o cantor Daniel. A música é Moreninha Linda, de Priminho, Maninho e Tunico, com a participação especial de Tinoco.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Meu coração tá avisado, como a flor que murcha e cai, pisado pelo desprezo do amor quando desfaz, deixando a tristeza. Yeah.